Acho que é bem oportuno, nós estamos essa semana, antes de Tisha B'Av, estamos no que chamamos os 9 dias, são 9 dias marcantes no nosso calendário, os primeiros 9 dias do mês de Av, dias tristes, onde consideramos que estamos todos de luto por Jerusalém, além dos episódios últimos acontecidos lá, que já por si só são motivo de luto por Jerusalém.
Luto da minha mãe também.
Ainda não.
Meia-noite.
Amanhã à noite, por isso que você está dando café da manhã na sexta, não?
Não vou fazer café da manhã.
Mas vai vir comer. Aí então, sobre Shabbat, esse Shabbat, então, tradicionalmente não recebe o nome de Shabbat Chazon. Por quê? Porque a gente lê a profecia do profeta Isaías, que ele diz. Justamente a visão que ele teve contra a visão do Beit HaMikdash. E na prática, aqui no caso, tem um comentário interessante do Rebbe Yitzchak de Berditchev, que ele diz que a palavra chazon significa visão, e se refere justamente que neste Shabbat mostram para cada um e um no povo de Israel o terceiro Beit HaMikdash. Neste Shabbat é revelado. Inclusive se traz sobre isto também, ele mesmo traz uma explicação como que funciona isto. É como um pai que comprou para o filho um terninho. O filho está com terninho, todo contente e tudo mais. O que que faz com o filho quando está com terninho? Vai brincar com os amigos. E nas brincadeiras, o que que ele faz? Certo? Ele vai, brinca e rasga o terninho jogando bola. O pai vai e compra um segundo terninho. O menino todo de novo, o que faz? Brinca. Vai de novo, rasga o terninho. O que que faz o pai agora? Ele compra um terceiro terninho. Só que ele mostra para o filho e fala, gostou? Eu só vou te dar quando você souber cuidar dele. Quando você demonstrar que é responsável o suficiente para não rasgá-lo novamente. Você já rasgou 2. Então eu vou te mostrar. E de vez em quando, o pai mostra para o filho para dar vontade. Para ele querer tê-lo. E automaticamente com isso melhorar seus atos para se tornar merecedor do terninho. Da mesma maneira assim. A Kadosh Baruch Hu, ele nos deu o primeiro Beit HaMikdash, ele nos deu o segundo Beit HaMikdash. Então simplesmente nos dois Beit HaMikdash, que nem o terninho, nós rasgamos. Já se foram os terninhos, os Batei Mikdash, primeiro e segundo. O que é que faz a Kadosh Baruch Hu? Ele prepara um terceiro terninho e de vez em quando ele nos mostra também que o terceiro Beit HaMikdash. Diz o Rebbe Yitzchak de Berditchev, isso acontece quando? Este Shabbat. Neste Shabbat, a Kadosh Baruch Hu é o momento no qual nos mostra o Beit HaMikdash para nos dar vontade.
Como ele mostra?
Já vamos chegar lá, Carlão. Ele tem suja a janela. Gostou disso, hein? Então, justamente, ele... Na terceira vez também, a Kadosh Baruch Hu nos mostra o terceiro Beit HaMikdash e nos diz, na prática, temos aí o Beit HaMikdash, e ele é para sempre, só que devemos estar cuidadosos. E, inclusive o Zohar diz, sobre o versículo de Salmos, Im Hashem lo yivnu ba'e lo yivne ba'it, shav amlu banav bo, se Deus não construir uma casa, à toa trabalharam os seus construtores, que o Beit HaMikdash, primeiro e segundo, foram construções da gente, enquanto que o terceiro é de Akadosh Baruch Hu e ele vai ficar para sempre. Por quê? Porque é uma obra divina. Esse não vai dar para rasgar. Mas a gente tem que demonstrar que estamos prontos para recebê-lo. Porque o valor dele é muito maior. Mais ainda, uma questão interessante, está escrito... Que Jerusalém, diz o rei Davi nos Salmos, Ir Shechubra Layachdav, uma cidade que está junto delas bem unidas. Então que se diz que assim como tem Jerusalém aqui embaixo, tem Jerusalém lá em cima. E que o terceiro Beit HaMikdash, Jerusalém de cima, já está pronto. Então, na prática, tem uma outra explicação, diz, por que Jerusalém se chama Shechubra Layachdav, que está junto com ela, unido. Diz, por quê? Porque quando a pessoa vem a Jerusalém, todo mundo nasce em Haverim. Todos se transformam em amigos. Em Jerusalém, todo mundo está solidário, todo mundo é um só. Quando se chega a Jerusalém, não há diferenças. Quando a pessoa vinha para Jerusalém, para a festa de peregrinação, está todo mundo por igual. Está todo mundo de Jerusalém, recebia de fora, dava hospedagem, tudo mais. Está todo mundo unido. Torna assim, Kulam Haverim. Todo mundo se transforma em Haverim, em amigos. Há uma outra explicação do que significa Haverim, mas que a Gemara traz, que são todos Haver, no nível que todo mundo é confiável, todo mundo sabe separar Trumot e Masrot, etc. Quando estão nas festas de peregrinação, e demais, que é Haver.
Não tem uma profecia que diz que quando depois de Mashiach chegar vai ter 1000 anos de paz e os 1000 anos seguintes vão ser de destruição? Eu li isso em algum lugar.
Tem muitas opiniões. O Rambam diz que ninguém sabe o que vai acontecer até que acontecer. Entendeu? Porque tudo depende também dos méritos que a gente tem. Tem por exemplo, que tem a guerra de Gog e Magog. Tem opiniões que dizem que já foi, fazendo talvez alusão à guerra mundial. Mas já é uma destruição devastadora. Onde aconteceu foi devastadora. Ah, mas não afetou o mundo todo. Afetou a Segunda Guerra Mundial, afetou talvez metade do mundo. Chegou a África, a Ásia, a Europa, e Japão. Na prática envolveu grande parte do mundo. Contudo, eu acho que tudo depende, como está escrito numa outra profecia, Beitá Achishena, em seu tempo apresarei. Então pergunta nos olhos, como pode ser que o versículo diz em seu tempo apresarei? Se em seu tempo não apresarei, se apresarei não será em seu tempo. Ou seja, como a gente diz, vamos chegar às 3 da tarde, mas se apressar um pouco, chega mais cedo. Ou seja, ou é às 3 da tarde ou é mais cedo. Ou seja, ou apressa ou é no seu tempo. Então, qual a resposta? Diz o nosso sábio, se tiveram méritos, se a gente fez por merecer, apressarei. Se a gente não fizer por merecer, de qualquer jeito, o Kadosh Baruch Hu já estabeleceu um deadline, uma data limite. Isso vai acontecer infalivelmente. Agora, a gente pode acontecer por mérito, por merecimento. Então, de fato, existem diversas profecias. Mas aí, a explicação, para resumir, depois tudo que eu te falei, ficaria que tudo depende, de fato, como o nível que se encontra no povo de Israel na hora. Se veio por mérito ou veio por imposição. Saímos do Egito por mérito?
Não.
Entre aspas, sim. Está escrito que Deus deu 2 mitzvot no Egito para a gente merecer sair. Quais eram as 2 mitzvot? Pelos teus sangues viverás. Bedamai chai, diz o versículo. O Brit Milá que fizeram no Egito. E outro sangue? O Korban Pesach. Que eles pintaram nos batentes e tudo mais. Então, na prática, por quê? Porque a Hashem tinha que dar para eles um mérito para poder. Tá bom, foi a Hashem que tirou do Egito. A Hashem que teve misericórdia, Rahamim, e nos tirou de lá, porque mais um instante não ia poder ser redimido de tão afundados na lama que estávamos. Porém, contudo, ele nos deu para merecermos. Ou seja, tem que, neste mundo, Deus criou uma regra que é na natureza. Você tem que fazer por merecer.
Meritocracia.
Exatamente. Fazer por merecer. Mas eu gosto da expressão fazer por merecer, porque fazer por merecer não está claro o fazer. O primeiro ponto é fazer. Não sei se entendeu. Acho que há um ênfase no fazer. A meritocracia está implícito. Aqui está ênfase, está claro. Não é implícito. Acho que isso é. Pelo menos eu gosto de. É verdade o que você falou, não estou discutindo. Só que eu quis acrescentar que na expressão fazer por merecer tem atitude, o valor da atitude. Vamos lá. Isto tem vários midrashim de nossos sábios, onde ligam o terceiro Beit HaMikdash com algo, com a eternidade, algo que não vai sucumbir, desmontar, destruir, etc. A Gemara, inclusive, marca que com Abraão está trazido um lugar do Mikdash como chamado Ar, que Be'ar Hashem Yera'e, quando fala somente, justamente no Yitzhak, com a queda de Yitzhak. Em Yitzhak, Vayetze Yitzhak Lasuach Basadeh, quando Yitzhak saiu para conversar no campo. Diz que era Sihá, em Sihá é a Tfilá, que se refere a Tfilá, certo? E, então, e aí com Yaakov, que Abraham ter ligado com o primeiro Beit HaMikdash, Yitzhak com o segundo Beit HaMikdash, Yaakov com o terceiro Beit HaMikdash. Em Yaakov está escrito que Baiv nelo bait ulemikneo sasukot. Diz para ele, fez uma casa. E mais ainda, o Yaakov está escrito em Zekim Beit Elohim. Quando ele teve o sonho da escada, ele diz, e foi esta não este lugar, senão uma casa de Deus. Yaakov chamou o lugar de como? De Beit. Qual a diferença entre montanha, no caso Abraão, campo, no caso Yitzhak, e Yaakov, casa? Então, na prática, omei essa característica do terceiro Beit HaMikdash, porque é algo que ficou firme, certo? Na prática não é uma coisa temporária. Casa é uma construção, não é uma, como chama, uma chopana, uma tenda, uma cabana. É algo fixo, firme. A característica do terceiro Beit HaMikdash é que ele une dentro de si as duas virtudes com diferentes do primeiro e do segundo Beit HaMikdash. Quais as diferenças que temos entre os Beit HaMikdash primeiro e segundo? Nós vemos algumas características claras diferentes entre eles. Na época do Beit HaMikdash havia revelação divina muito maior do que na segunda, no mundo inteiro. Certo? Ele foi construído na época de esplendor de quem? Primeiro templo. Bravo. Rei Salomão. Certo? Uma época que é considerada o ápice do brilho. O rei Salomão, um rei que praticamente conquistou o mundo sem derramar uma gota de sangue. Ou seja, é uma conquista, como a gente diria, maior ainda, pela nobreza. Ou seja, quando você quer servir alguém, porque você é por admiração, por reconhecimento e não por medo. Que é o que a gente espera, por exemplo, de um pai e de um filho. Um filho tem que admirar seu pai, não ter medo de seu pai. Certo? É um nível muito mais profundo. Então, na prática, toda essa revelação que tinha na época do rei Salomão, que está escrito, que chamado que, o Zohar diz, que caima asiara vashlamuta, como se a lua estivesse em plenitude o tempo inteiro, tinha um brilho constante. Também o povo de Israel estava nesse nível espiritual tão elevado, que por causa disto tinha essa revelação divina. Porque nós também. Por que tinha revelação divina no mundo? Por mérito de Amisrael. E algumas opiniões dizem o contrário. Por causa da revelação divina é que nós estávamos mais elevados. Ou seja, quando você tem a revelação divina é mais fácil para você estar num nível mais elevado. Quando você percebe que Deus te fez um milagre, você está mais ligado com Deus e quando você não percebe. Contudo, a grande falta que tinha no segundo Beit HaMikdash, certo? Não tinha essas revelações, não tinha o Aron HaKodesh, a Torá, estavam guardadas, etc. Não tinha o Urim Betumim no Kohen Gadol. Tem várias coisas que não tinha no segundo Beit HaMikdash que sim tinha no primeiro. E o mundo também não estava pronto para tudo isto. Por isso que a revelação divina estava simplesmente
oculta.
De uma forma um pouco mais afavada.
Afastada.
Afastada. Não, como tem menos brilho. abafada, ofuscada. Por quê? Porque tinha muita idolatria. Está escrito que no segundo Betamigdash tinha muita idolatria.
No mundo como um todo?
No mundo como um todo e em Jerusalém também. Tinha sábios que se ajoelhavam para fazer idolatria. Sábios. Porque tinha um Yetzer Hará muito grande, idolatria, que Deus tirou do mundo depois. Se está escrito.
Foi daí que os sábios pediram para tirar, né?
Exato, porque estava muito difícil. Então, tinha muitos falsos profetas e o mundo inteiro não estava pronto para isto. E o mundo não estava pronto. Então, o que concluiu na prática? E por isto no final teve a destruição do primeiro templo e tudo mais. E no segundo templo também estava ao contrário. Ele não foi construído com tanto esplendor, tanto brilho, porque não foi o rei Salomão. Não teve tanto brilho. Certo? Quem construiu o segundo Beit HaMikdash? Ezra e Nehemias, quando voltaram do exílio da Babilônia.
Tito, né?
Com o apoio de... Não, Tito, Ciro, sim. Rei da Babilônia, sim. Tito de Roma. Estamos confundindo, Carlão. Sim.
Faz tempo que estudei isso. Faz tempo que estudei.
Na verdade, não é Tito nem Ciro, então. É Cores.
Cores, que tinha quatro nomes.
Exato.
Tá lembrando, né?
Atos do... Não, bem difícil.
É bem difícil,
eu também
não
lembro
de cor. Asta. 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 Asta.
Abravasta.
Abravasta. Não. Abravasta. Asta. Termina com asta. Daria vez que Dario. Então, na verdade, alguns dizem que não era Cores, que era Dario, que era o filho de Ciro. Entendeu? Então tem diversas opiniões. E por que o Guimarães traz que não era Cores o nome? Porque chamam de Cores Melech Kasher.
Que era Kasher, lembra? Que era Kasher, mas depois viu que não era.
Arpachata. Cara, estudei essa Guimarães, foi a última vez que estudei, acho que foi 3, 4 anos atrás.
Mas bom dia para todos.
Foi a última vez que estudei. Tchau, Calão.
Tchau.
São uma hora muito linda para estudar. Muito linda.
E fez estrutura de madeira já pensando que...
Sim, mas como você está vendo, era Cores, era porque era Kasher, o jogo de letras. Voltando ao nosso assunto, então. Então temos aqui, também a nível de revelações, não tinha tantas revelações como falamos. Faltaram 5 coisas fundamentais, certo? Tanto na arca, faltaram os Urim Betumim, faltava o fogo eterno, e a Shekhinah e o Ruach HaKodesh não tinha. Então, simplesmente estava faltando, em contraposição. Shekhinah
não tinha?
Não revelada.
Não revelada.
E também tinha o mundo estava num nível melhor do que estava no primeiro Beit HaMikdash. Então, por quê? Porque cansado de lado que o Beit HaMikdash Shekhinah considerava Balei Tshuva, em contraposição com o primeiro Beit HaMikdash, que é um nível mais elevado. Então vemos aqui que na verdade o segundo Beit HaMikdash está num nível muito bom. Por esta razão que o Beit HaMikdash na verdade durou um pouco mais que o primeiro Beit HaMikdash. Quanto durou o primeiro Beit HaMikdash? Quanto tempo esteve o Beit HaMikdash primeiro?
70 anos e o segundo?
Não. 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 O primeiro Beit HaMikdash foram 410 anos. O segundo Beit HaMikdash, 420 anos. Inclusive, nos sábios trazem a palavra Katit Lamaor. Quando está moído a azeitona, que aquele Katit Lamaor, virou Katit Lamaor, tem que ser para acender a menorar o azeite que se utilizava para menorar a primeira gota que saía. E a palavra Katit, divide em dois, kat, tem o valor numérico 420, it, tem o valor numérico 410. Ok? Então, por isso que eu lembro.
420
e 410. Na prática, 420 foi o segundo Beit HaMikdash, que durou um pouco mais. E aqui explica justamente por isso. Contudo, ele foi destruído. Por que que durou mais? Porque nós estávamos num nível mais elevado. Foi mérito nosso. No final, a gente se estragou também. Mas estávamos num nível menor, melhor do que no primeiro. No primeiro, Beit HaMikdash, como falamos, enquanto tinha Beit HaMikdash, tinha toda essa revelação, mas tinha idolatria. E falaram, Deus, tirou um pouco, tirou a idolatria também, não dá. Senão, não tem como. Por esta razão, justamente, que o segundo Beit HaMikdash durou um pouquinho mais. Porque não tem uma... o despertar, na verdade, do ser humano, se não tem um pouco de ajuda dos céus, não tem consistência. Hoje você levantou empolgado. Hoje vou rezar. Hoje vou fazer tefilá. Hoje vou me conectar com Deus. Passaram 15 minutos, você está na sinagoga, no celular, vendo os WhatsApp. Estou empolgado. 15 minutos durou já é suficiente. Durou para Shacharit, já Minhá, já não tem mais empolgação. Não sei se dá para entender já. Mesmo quando você consegue, a tua empolgação falta. Não tem consistência. Faz parte do galuto. Tem que ter a contraposição. Deus tem que te... Ou seja, eu te dou, me dá, e aí vamos juntos. Mas se você não sente que Deus te dá também, é como um fósforo. Acabou a pólvora, depois fica só a madeirinha lá, que o fósforo fica mais... No início tem o... Sabe, quando riscou o fósforo. Então, da mesma maneira, contudo, o mundo estava mais refinado, mas não tem... tem um limite do que conseguimos. O mundo está refinado, mas o que nós conseguimos fazer tem um limite, precisa de combustível também para a gente poder arder. A grande virtude do terceiro Beit HaMikdash, onde vai estar, que vai ter as duas coisas. Vai ter a revelação divina, vai estar Deus presente, e vai ter a nossa empolgação, vai ter o nós também juntos. E estas duas virtudes vão convergir justamente nessa casa, no terceiro Beit HaMikdash, por isso que é casa. Por isso que ele tem uma sustentabilidade maior. Do mesmo jeito que Yaakov, na Kabbalah, é chamado de Tiferet. E Abraham é Chesed. Yitzhak é Gvura. E Tiferet significa o quê? Beleza. E justamente por quê? Porque ele consegue a bondade e a severidade juntas. Então, e isso que é beleza. Quando tem harmonia entre ambos. Isso que vai ter o terceiro Beit HaMikdash, vai ter a virtude do primeiro Beit HaMikdash e do segundo Beit HaMikdash. É isso a grandeza do terceiro Beit HaMikdash, por isso que vai ser eterno. Por isso que precisa ter, na prática, este galut prolongado. Por quê? Porque através deste galut, do apanhar, a gente vai se refinando, se purificando, se preparando a nós e ao mundo como um todo para receber justamente esta revelação divina, mas por mérito. Porque nós refinamos o mundo, não como o primeiro Beit HaMikdash, não como foi na saída do Egito que veio Deus. O mundo está pronto para que venha Deus. Quando nós fazemos que o mundo esteja pronto, aí Deus vem e ele pode ficar, justamente pode acontecer, e aí se dá essa sinergia entre o divino e o mundano, de forma tal que o mundano consegue conter o divino e de forma permanente.